Ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Sou jornalista Arthur Vitek. O nosso convidado de hoje para uma conversa é o quatropontense Fábio Antschel, filho de família pioneira do município de Quatro Pontes. Bem, Fábio, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para vir até os estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Bom dia, Harto, eu que agradeço o convite. Bom dia aí para os radiovintes da Difusora. E fico feliz pelo convite e espero, de alguma maneira, estar colaborando, né, com alguma informação.
Com certeza. Saúde, tudo bem?
Tudo certo, mil por cento.
1000%. E muito trecho para percorrer com a Duas Rodas, tem, que é uma das tuas paixões?
Tem muito ainda.
É? Vamos Mas fala um pouquinho, muita viagem já feita?
Fiz algumas, não tanto quanto eu gostaria, né? Mas a gente sempre, na medida do possível, vai agendando alguma coisa e sai para sem rumo, né?
Tem quilometragem já estimado que fez? Olha, viagens de moto?
Eu perto de muitos aí, eu estou engatinhando ainda, né? Mas eu talvez, assim, de moto com viagem, aí, talvez uns 30, 40 mil quilômetros, né?
Fora do Brasil, não. Algum país já visitado?
Não. Fora o Paraguai. Argentina está nos meus planos já faz muito tempo, né? Mas não consegui ainda. Argentina, Chile.
Eu te acompanho no Facebook as tuas postagens. Você geralmente tem uma predileção para fotografar o pôr do sol. O que que significa para ti, Fábio, o pôr do sol? Você, alguns trechos eu vejo, você parou no meio da pista, no meio, sim, da pista não, digo no acostamento, né? E vai lá dar um close num final de tarde. O que que significa para ti um final de tarde, um sol bem esplendoroso ainda?
Pois é, o pôr do sol, na verdade, a minha namorada que puxa mais pro pôr do sol, né? Eu gosto de sair cedo, de manhã cedinho, tomar um café fora. Se achar que tá bom, eu continuo a viagem, senão eu volto para casa. E ela já insiste mais em ir para ver o pôr do sol, né? Mas é lógico, o pôr do sol é maravilhoso, né? Você parar assim e observar o sol descer significa que você teve um bom dia, né? E aquilo fica de incentivo, de motivação para continuar o nosso dia, né?
No dia a dia seguinte, do correr em cima de duas rodas, né? Sim. E percorrendo os trechos aí desse Brasil esplendoroso, formidável, né, Fábio?
Maravilhoso.
Você tem algumas passagens pela estrada do Corvo Branco em Santa Catarina, que eu vi postagem tua. O que te chama a atenção na estrada do Corvo Branco?
O Corvo Branco, ele é famoso, né? É desafiador. Em questão de beleza, assim, eu prefiro a vizinha lá, que é o Rio do Rastro, né? Mas o Corvo Branco, ele atrai as pessoas.
Ele impacta mais?
Né? Ele atrai pelo, talvez até o nome, né? Corvo Branco, né? As pessoas se aglomeram ali e querem fazer a descida, né? É muito bom.
Sensacional. Fábio, Serra, litoral ou campo? Onde você prefere chegar ao anoitecer com a tua moto e com a tua namorada?
Eu acho que nas serras, né? Nas serras é mais bonito.
Atrai?
A serra é mais...
Dá outro impacto.
É outro atrativo, né?
Outro atrativo. Fábio, você carrega um sobrenome muito forte na região do oeste do Paraná e também desde o Rio Grande do Sul, de Criciúmal. E, se não me engano, também da linha Catarina, lá de Cerro Largo, né? Que é a tua família, Antschel.
Sim.
O que te representa para ti? Você hoje é terceira geração em Quatro Pontes?
Sou neto daquele que trouxe os pioneiros, né?
Trouxe os pioneiros de Quatro Pontes. O que te representa isso, Fábio?
É um sentimento, assim, uma coisa boa, assim, um sentimento bom, né? Você usufruir de um legado, alguém deixou uma coisa boa para você, né? Um sobrenome bom. A gente segue uma vida correta para que um dia que nós não estivermos aí, os filhos vão falar, não, meu pai foi um cara bom, meu avô foi um cara bom. E o meu avô foi um desses, né? Ele trouxe os pioneiros, ele... Era, eu tenho uma lembrança dele, é uma pena que ele foi embora muito cedo, né?
Morreu com 57,
ele
né?
Ele morreu com 74 anos.
Então, estou confundindo com outra pessoa, 74. É, 74 para os parâmetros de hoje, é uma pessoa muito nova, hein? Segunda né? geração.
Eu, na época, eu tinha 9 anos e eu lembro bem dele. Ele, naquela época, os antigos eles não eram muito de tratar as crianças assim, com muito carinho, né? Era mais no... Sai daqui, vai para lá.
E ele, é conversa para grande aqui.
É, ele era um avô bem carinhoso, assim. Então, eu tenho uma lembrança muito boa dele, né? E o hábito dele de reunir a família, né? Uma coisa assim que eu lembro, que nós morávamos em Palotina, e ele adorava isso. Ele fazia, comprava carne, contratava um gaiteiro, botava um barril de chope e reunia os filhos, noras, netos, né? E o domingo inteiro de festa, né? Ele era muito disso.
Ali em Quatro Pontes,
né? Quatro Pontes, né?
Bem, no Rio Grande do Sul, teu avô teve um comércio muito forte. Aliás, a gente tem isso dos pioneiros de Cristiomal, da potência que ele era como comerciante em Cristiomal, né?
Sim, ele tinha um comércio lá, chamava de secos e molhados, né? Então, que vendiam bebida e...
Era a famosa venda de antigamente,
sim,
né?
É, isso mesmo.
Tá. Mas o que levou teu avô ter esse contato com as empresas... colonizadores, ele passou de comerciante, acho que a esposa, tua avó, continuou tocando o comércio e ele se envolveu mais com as colonizadoras como corretor de venda de terras. Ele apenas trabalhou com a Maripá ou trabalhou com outras colonizadoras na época?
Não, ele trabalhou com duas colonizadoras, uma chamada Pinho e Terra e a outra era a Maripá, né? Ele fazia venda para as duas, né?
Mas vendeu Pinho e Terra na região de Porto Mendes ou vendeu Pinho e Terra em outra região?
Essa Pinho e Terra, assim, até onde eu sei, ela era assim, pau a pau ali com a Maripá, né? A diferença é que uma comprava mais área, tipo no oeste do Paraná, como no caso da Maripá, né? E a Pinho e Terra, ela já pegava mais Cascavel, Palotina, Assis ali, né? Talvez Foz do Iguaçu.
Teu avô tinha também caminhão, né? Para trazer mudanças.
Ele tinha um Dodge. Um Dodge daquela época lá. Não sei exatamente o ano, né? E ele botava os bancos de madeira na carroceria, fechava com lona dos lados e trazia os
futuros compradores.
O pessoal para cá, né?
O pessoal falava na época, Fábio... É para ir olhar a terra no Paraná, né? O pessoal preparava o caminhão lá, o corretor, e trazia a turma para ver as terras no Paraná. E quem se agradava já comprava aqui, né, quando vinha nessa. Tem ideia de quantas mudanças teu avô trouxe para Quatro Pontes? Foram muitas.
Não tenho. Que, na verdade, ele vinha, olhava as terras e cedia o carro para os motoristas trazer, né? Então os motoristas se revezavam, um vinha uma vez, outro vinha outra. E ele mesmo não chegou a trazer os compradores,
os, né? Migrantes com a mudança, vamos dizer assim.
Né? Então ele trazia o pessoal para ver, os motoristas dele, né? Traziam o pessoal para ver as terras, gostavam, já voltavam ou ficavam definitivo, né? Como é o caso até de um dos filhos dele. O Lotário era o filho mais velho dele, veio junto com ele e gostou e não voltou mais, né? Já ficou por aqui mesmo.
Já se fixou em Quatro Pontes.
Fixou em Quatro Pontes, né?
Tá. Me diga uma coisa, o Lotário foi então o primeiro Anshel que se fixou em Quatro Pontes?
O Lotário foi o primeiro Anshel, ele veio em 1953. E 59 já veio o Írio Velpe e a Ana, minha tia, né?
Certo.
A filha dele, né? Depois, em 60, veio meu pai e minha mãe. Então, meu pai e minha mãe ficaram em Quatro Pontes. O primeiro que veio ficou em Quatro Pontes. A Ana, a minha tia e o Írio Velpe ficaram em Marechal. Em 62 veio o Euclides, né? Ele já veio um pouco mais tarde, né? E o meu avô, ele foi o último a vir, né? Ele veio...
59, né?
É mais ou menos por aí, essa época aí.
Certo. Algum dia o teu avô falou por que deixou o Rio Grande do Sul? Já que ele tinha um comércio tão formidável lá e resolveu deixar tudo para trás e vir para Quatro Pontos, para o Oeste do Paraná. Alguma explicação ou não?
Então, pelo que me falaram, assim, ele era muito bonito aqui. Ele também se encantou com a
região.
A região, né? E como resolveu se instalar aqui para continuar, né, o trabalho de corretor, né?
Certo. Então vendeu muita terra para...
Vendeu bastante terra.
Exato. Tá, agenciou, vamos dizer melhor, que é considerada a venda de terras na região. O que representa o teu avô para ti, Aloysio Anshaw, considerado por muita gente, por muitos pioneiros, como um grande empreendedor? O que, que representa para ti?
É uma alegria, né? É um orgulho que a gente sente, né? Ele deixou esse legado dele e a gente só tem a se orgulhar disso, né? Tanto ele quanto os filhos dele. Cada um dos filhos deixou uma contribuição, né? Um foi vereador, o outro também, o outro foi... Todos eles tiveram uma parcela, né, no desenvolvimento da nossa região aí, tanto de Marechal Rondon como Quatro Pontes, né?
Fábio, o que representa Quatro Pontes para você? Onde que se instalaram? Na década de 1950, teu pai, tua mãe, teu avô que vem em 59, sim, teus tios. O que representa para ti hoje Quatro Pontes? De você estar morando em Quatro Pontes. Você pode muito bem, pela tua juventude que você tem, como tantos jovens saíram de Quatro Pontes, foram para o Mato Grosso, foram para o Mato Grosso Sul, foram para Goiás, foram para a Bahia, foram para outra Rondônia, outros até voltaram para o Rio Grande do Sul, outros foram para Curitiba. Você poderia muito bem ter escolhido também esse caminho, deixar Quatro Pontes. Mas você está firme lá. Então, Quatro Pontes representa alguma coisa para você.
Sim, é o lugar que eu escolhi, né, para viver, e ali eu já falei, ali eu quero morrer ali, né? Eu já tive a oportunidade de morar em outros lugares, tanto na época que eu estive com os meus pais, quanto na época que eu já era solteiro, já era adulto, né? Eu tive a oportunidade de procurar outros ares, né? Mas não, como a minha família está enraizada ali, eu gosto dali, né? Eu nasci em Quatro Pontes, na época pertencia a Marechal Rondon, né? Então, no meu registro, eu sou um rondonense. E eu gosto de lá, né? Lá eu tenho meu cantinho lá e lá eu vou ficar.
E ali é que eu fico, né?
Sim.
Tá, fala um pouquinho do seu pai e da sua mãe, Fábio. O que eles representam para ti? O que eles representam para Quatro Pontes?
O meu pai e minha mãe, eles foram... Quando eles chegaram em 1960, eles construíram a primeira churrascaria, restaurante, né? Minha mãe fazia sorvete. O pessoal tinha um movimento incrível lá, né? Alguém comentou também que na Copa de 70, a primeira televisão que tinha lá era deles, né? Então o bar ficou... Tinha gente pendurada nas janelas para assistir a Copa de 70, né?
Tchecoslováquia e Brasil 4-1.
Foi naquela época, né? E depois meus pais saíram de Quatro Pontes, foram para Palotina. O meu pai, ele tinha uma olaria lá. Seguiu com ela um bom período. Depois vendeu, fomos para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele comprou um hotel. Ficamos lá um bom período também. E em 83 ele veio de volta. A minha avó estava muito doente e precisava de cuidados. Então ele veio para cá para auxiliar no que precisasse, né? Minha mãe ficou em Campo Grande para vender o hotel. E em seguida a gente retornou para Quatro Pontes, né? Onde estamos até hoje.
A tua bisavó também veio para Quatro Pontes, Croix, né? Porque eu tenho um registro de um aniversário dela de 93 anos.
Veio para cá também.
Acompanhou.
Ela teve. O meu irmão teve uma, meu irmão. Meu avô teve uma irmã que veio um pouquinho antes de todos eles, né? Veio para Quatro Pontes. Então, a gente ali tem bastante parentes, assim, que eu nem conheço, né? Tem parentes ali que eu não cheguei nem a conhecer ainda.
Se estende a parentela de forma bem extensiva. Vamos lá. Hoje, Quatro Pontes, você tem a raiz maior, vamos dizer assim, dos Antichal é Quatro Pontes. Mas tem extensão para Marechal Rondon, através do teu tio Írio Jacó Vel, um grande industrial homenageado hoje em Marechal Rondon de diversas formas, mas de forma mais representativa, pela Avenida Írio Jacó Vel, né? E você foi prematuramente, né? O Írio ia trazer muita coisa ainda para Marechal Cândido Rondon, era um empreendedor, era um homem visionário, mas o destino quis assim e não tem como ser diferente, né? Mas você teve um outro tio muito importante, de um nome muito significativo, que foi teu tio Sigfredo Euclides Antichal, que chegou a se eleger vereador em Marechal Rondon e teve várias ocupações. Você tem alguma referência muito especial sobre o Euclides, Fábio?
Esse meu tio, ele, acho que dos irmãos ali, ele foi o que mais talvez tenha estudado, né? Ele veio para Quatro Pontes em 62 e ele veio a falecer no Paraguai em 2002. Mas ele teve atuação aqui em Marechal Rondon, né? Ele foi o fundador da Liga Rondonense de Esportes, né? Vereador em 68 pelo Partido Progressista, né? Vice-secretário da Fundação da Associação do Comércio, né?
É da Simacar, ele foi. Foi, isso, exatamente.
Ele participou da fundação, né?
Foi sócio fundador.
Sim. E ele era contador, né? A profissão dele era contador. Né?
Instalou o primeiro escritório de contabilidade em Quatro Pontes.
Ele tinha um escritório lá de contabilidade.
Ele chegou até a presidência da extinta Copagro, né, Fábio?
Ele foi, acho que, o primeiro presidente da
Copagro, né?
Sim.
Que começou atividades em Vila Nova, né?
Era em Vila Nova. A Copagro, a sede era em Vila Nova, né?
Mas Euclides, depois de deixar a Copagro, se destinou a atividade agropecuária no Paraguai, Fábio?
Ele tinha em Curitiba alguma coisa lá também, né? E depois disso ele foi para o Paraguai, né? Daí lá ele acabou abrindo um comércio lá e viveu lá até os últimos dias dele, né?
Foi em que cidade no Paraguai, Fábio? Recorda?
Não estou recordando. Se eu falar agora, capaz de eu estar dando um chute errado aí.
É melhor. É melhor, então, deixar para lá, né, Fábio? Sim. Vamos lá. Teu avô teve outro e pelos seus feitos, pelo que realizou, pelo que protagonizou, ele foi homenageado pelo município de Toledo, com o nome de Rua, no Jardim Gisela, na cidade de Toledo, pelo tudo que ele fez. Porque ele, na verdade, foi o colonizador da sede estatal, hoje toledana, que é São Luís do Oeste. Fala um pouquinho sobre como é que teu avô dirigiu essa colonização de São Luís do Oeste. Porque São Luís até uma homenagem ao nome dele, que era Luísio, né?
Sim.
Então surgiu São Luís do Oeste. Como é que ele comprou a terra? Como é que ele fez a colonização? Você perdeu o dinheiro? Você não perdeu o dinheiro na colonização? Ou uma história que não chegou bem para o Fábio?
Eu, na verdade, como eu sou um neto, né? Então nunca me interagi disso, né?
Certo.
Eu via, às vezes, alguma coisa dos meus tios, né? Mas eu sei que ele comprou aquela área de terra lá, ele comprou da Maripá mesmo, né? E começou, e vendeu lá. Vendia, ó, me paga quando pode, né? E a outra metade ele deixou pros filhos, então, né? Lotearam lá e...
Mas ali não era a área da LUPI, Fábio, que era do Teodoro Amadeu Soldati, do argentino lá, que tinha essa área de terras ali, de São Luís do Oeste?
Sim. eu acho que do Rio Lopei, indo para Cascavel, era Pinho e Terra que comandava lá, né? Essa colonizadora Pinho e Terra, né?
Sei.
A Maripá, então, era do Rio, daquela região até São Luís ali, Toledo. E...
Lembra a área de terra que teu avô comprou ali em São Luís?
Sim, onde é a cidade lá, ele adquiriu aquela propriedade, aquela área lá, onde é que é a vila, né?
Certo. Mas teve da área, ele conseguiu transformar em colônias, chácaras também?
Não sei te dizer isso aí, Arthur. O que eu sei é que ele comprou aquela área lá onde se encontra a vila,
São,
né,
Luís,
São
do
Luís,
Oeste.
Do Oeste. Talvez os arredores ali, né? E foi vendendo.
Mas alguma notícia que perdeu dinheiro com o negócio lá, Fábio, não?
Meu pai uma vez me falou por altos assim que ele, muita gente não pagou ele, né?
Complicado, hein?
Tinha disso, né?
Na época, hoje a vila de São Luís não cresceu muito, né? Ficou prejudicada pelo asfalto que veio de Cascavel para Toledo, passando por Sede Alvorada. Hoje a vila de São Luís do Oeste ficou bastante isolada, né?
Talvez foi uma aposta que não deu certo, né? Toledo acabou se desenvolvendo mais, teve a questão do asfalto aí. E ficou no esquecimento, né? São Luís do Oeste ficou no esquecimento mesmo, né?
Hoje nem sei, faz tantos anos que eu não passo mais lá, como é que ficou essa vila? No...
A última vez que eu estive lá também faz aí, seus 30 anos atrás.
Ficou do mesmo jeito, como tantas vilas na nossa região do Oeste do Paraná, aí estão muito pequenas, né? Fábio, hoje você, então, é Quatro Pontes, você lida com as tuas viagens e a tua profissão hoje em Quatro Pontes?
Eu me aposentei.
Certo.
Né, me aposentei e hoje eu mexo com as minhas plantas, eu faço meus trabalhos, se precisa fazer uma correria com meu pai e minha mãe, eu faço.
Aí você que dá assistência para o pai e a mãe.
Sim, e eu tenho uma construtora aqui em Marechal que eu faço a jardinagem para eles, né? Quando eles terminam a obra, eu vou lá, faço o jardim para eles.
Mas como que nasceu essa paixão pela jardinagem, Fábio?
A gente tem o dom, né? O dedo verde, como diz, e vai e faz, né?
Mas é uma tradição na família antes a floricultura, jardinagem?
Não, isso não? Veio de mim mesmo, assim. A minha mãe gosta de planta, né? Ela, até quando era novo, eu brigava com ela de tanta planta que ela tinha, né? Mas as folhagens, assim, no geral, né? Eu não gostava muito disso na minha adolescência, né? Que era meio rebelde, né?
Certo.
Então, ela tinha muita planta lá, eu não gostava muito daquilo. Mas hoje é uma paixão que a gente tem, né? Quanto mais verde tiver dentro de casa, melhor, né? Mais bonito.
Você, então, é uma exceção na família Antschel? Teus primos, ninguém?
Ninguém mexe com essas coisas.
Tá. Muitos projetos em desenvolvimento, Fábio, na área de jardinagem, hein? Quantos projetos por mês aí desenvolve?
Não, é...
Esporádicos?
É assim, quando preciso, vou, faço. Até não faço nem questão de divulgar e...
Certo.
E, né? Quando preciso, eu vou e faço. Mas não estabeleci o meu...
Fez alguns em Quatro Pontes, já...
Não, Quatro Pontes, não.
Só Marechal Rondon.
Fiz o na casa da minha namorada lá, tudo eu que fiz, né? Vou lá de casa. Minha mãe, às vezes, quando eu vou lá, mexo alguma coisa lá. Mas só. Mas aqui, Marechal mesmo.
Fala um pouquinho da tua tia, dona Ana Velp, que tanta gente conhece, tanta gente teve... Tem carinho ainda com ela,
sim,
né? Parece que anda um pouco adoentada.
A minha tia, ela já está aí uns 2 anos acamada, sob os cuidados de enfermeira, né? Ela já deve estar com seus 97 anos, fuma ainda.
Ainda sim, puxa um cigarinho?
Sim.
Mas ela representou muito para a sociedade rondonense, fez muita coisa, ela e o falecido Írio aí foram representantes. Aliás, vou te perguntar, o que te representa para ti, Fábio, o teu tio Írio Jacovelto?
Cara, é um orgulho, né? Eu conheci ele era um tio muito querido. E não era só com nós, era com todos, né? Era um tio muito, muito querido mesmo. A gente gostava dele. E uma pena que ele morreu precocemente, né? Pelo que ele tinha, né? O que ele tinha, o que ele poderia ter feito ainda por Marechal, né? Era um visionário, né? Era um... Eu lembro, meu pai sempre conta que ele comprava galinha e ovos dos colonos aqui, botava num carro e ia vender em Foz do Iguaçu.
Era um vendedor por excelência?
Era um vendedor, ele não parava, sabe? Na época que ele tinha a doceira, fazia bala, ele acordava às 3 horas da manhã, ele ia lá, preparava tudo. Ele fazia os doces e as meninas, quando chegavam 8 horas, só embalavam. Mas já estava tudo pronto, né?
Já estava tudo picotado, tudo, doce, tudo só certinho, enrolar a bala. Na verdade, ele comprou a indústria café, a indústria em comércio, refação café Rainha, de outros empresários, né? Que foi que sobrou de um incêndio, ele andou comprando e transformou aquilo lá numa grande indústria, que foi por muito isso e muito tempo, orgulho de Marechal Cândido Rondon, e até da região, e nada diferente também dos parentes. Deve ter sido um grande orgulho para o teu falecido avô.
Sim, com certeza, né? Ele era um cara 100%.
Você te emociona para falar do tio, né? Tá. Fábio, você tem uma outra coisa. Eu sempre sou uma pessoa que admiro muito as pessoas que fazem coisas diferentes. A mesmíssima eu sempre digo, é muito chato fazer todo dia a mesma coisa, as pessoas não inventam. O mundo que é hoje, o mundo que temos hoje, se ele melhorou, é graças a essas pessoas que tiveram a ousadia de fazer ou de criar novidades. E você te apaixonou por um assunto que não é do mundo ocidental, é do mundo oriental. O cultivo de bonsai. Como nasceu essa paixão, que essa cultura milenar é do continente asiático, mas preferencialmente e ostensivamente é praticada no Japão? Como que isso entrou na tua vida, o bonsai?
Então, o bonsai, para localizar, tem muitos que não conhecem, né?
Certo, vai lá.
É você pegar uma árvore da natureza e cultivar ela numa bandeja, num vaso. Seja um pé de bergamota, seja um pé de laranja, um ficus, um ipê. Você manter ela dentro de um vaso com aspecto de árvorezinha mesmo, né? Essa técnica aí, assim, pelo que eu já vi muito falarem, né? Foi desenvolvida pelos monges budistas, né? Eles não tinham dentro do monastério um lugar para plantar as árvores frutíferas deles, os chás. Então eles pegavam as árvores e cultivavam ela em vaso, né? Ela se tornava menor, frutificava, tinha as folhas para eles fazerem o chá deles. Então ali começou, né? Pelos monges budistas que começou essa arte do bonsai, né? Na China, né? Então nasceu na China o bonsai, o japonês que...
Aperfeiçoou,
né? Assim, divulgou, né? Lá que passou a ser conhecido mundialmente, né?
Você é o único que cultiva arte aqui no oeste do Paraná ou tem mais gente?
Não, tem mais. Tem mais alguns perdidos aí. Eu tenho em Entre Rios um agricultor lá, que mora lá no interior, lá, ele gosta disso também. Aqui em Marechal tem alguns perdidos aí que gostam da arte.
É uma arte difícil, sabe?
Ela é difícil... Assim, porque você precisa estar estudando constantemente, né, para poder desenvolver, manter a tua árvore viva, manter ela bonita, né? Só regar e adubar não é o suficiente, né? Ela vai chegar uma hora que ela vai precisar de cuidados diferentes, né? Então precisa ter muito estudo em cima disso, né?
O pessoal diz que de modo geral, a gente faz a poda dos galhos. Mas diz que no bonsai é feita a poda da raiz e dos galhos. É isso mesmo?
Quando você poda a raiz, você tem que tirar a massa verde também, né? Porque senão, se você tirar a raiz e deixar as folhas, isso vale para a planta também, né? No geral, assim, a planta não vai ter, não vai conseguir nutrir a parte verde, né? Se ela não tem a raiz, né? E se você diminuir a parte verde, ela vai estar num equilíbrio para recomeçar de novo o trabalho dela, né? O crescimento dela.
Por trás do bonsai tem filosofia, Fábio? Qual é a filosofia? Paciência?
Filosofia é paciência, né? Que nem no Japão, na Ásia lá. Na Ásia eles cultivam muito, é o ganha-pão deles, né? Eles vendem, cultivam, vendem, eles vivem disso. No Vietnã, na Indonésia. E o japonês é um pouco diferente, ele cultiva por tradição, né? Ele ganhou a planta do bisavô, do avô, passou gerações, né? Então, quando chega na tua mão, você vai continuar cuidando, né? Daquilo que o teu bisavô, tataravô aí fez, né? Então, olha o valor que tem isso aí, né? Você tem uma planta que o teu bisavô fez. E ele plantou e está nas tuas mãos hoje, né?
E para passar para o filho, para passar para o neto, e dali vai por diante.
Hoje em dia está complicado isso aí. Inclusive até no Japão, né?
Com a modernização.
A modernização aí, eles não...
O mundo globalizado.
Eles não estão mais muito...
Afim.
Os filhos, a geração de agora, não estão com aquela vontade de cuidar de nada, né?
Você leu alguma vez em alguma revista especializada ou outro informativo? Qual o bonsai mais antigo do mundo?
Olha...
Aproximadamente, Fábio, alguma ideia?
Eu já vi alguma coisa assim, de um ficus. Esse ficus, ele está, se não me engano, na Itália. Ele já deve ter seus 800 anos.
E está verde lá?
Está verde lá. No Japão, então, é comum, né? 400 anos, 300 anos aí. Aqueles pinheiros, né? É bem, bem comum lá, essas espécies mais resistente, né?
Você tem visitado algum cultivador de bonsai nesse Brasil lá fora, de grandes coleções?
Eu, quando vou para Curitiba, eu passo em Porto Amazonas. Lá tem um grande produtor lá. A Bonsai do Campo é o nome do lugar lá. E ele é um cara que produz e vende para toda a América do Sul, né? Então, volta e meia, eu chego lá para dar uma olhada nas plantas lá.
Agora, a curiosidade minha deve ser do nosso ouvinte. Se é tão moroso para produzir um bonsai, que eu acho que não é uma coisa de 90 dias, meio ano, um ano, deve levar muito mais tempo. Como é que o senhor consegue produzir bonsai, exemplares, para vender para a América Latina? O estoque dele é muito grande.
Ele tem várias etapas, né? Ele tem a estaquinha, a semente e as áreas já ele, de um ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Então ele tira uma leva e vende, daí a segunda leva já está pronta e vai sempre fechando esse ciclo, né? Sempre tem plantas, porque ele tem uma área grande, né? Ele produz tudo em estufas.
É japonês?
Não é japonês, é brasileiro mesmo, né?
Tá. Fábio, agora eu estou indo na tua casa, estou indo no teu jardim, no teu cultivo de bonsai. Vou começar do ponto zero contigo. Você arruma onde o vaso? Tem que ser um vaso especial. Como é que você consegue, como você obtém um vaso para um bonsai? Ou você mesmo produz esse vaso?
O vaso hoje em dia é um artigo caro, sabe? O vaso, ele se torna caro. Qualquer vasinho aí de 15 centímetros custa em torno de R$200. Existem vasos que vêm do Japão que é uma fortuna, não tem como
a gente
ter, né?
Preço em dólar.
Então, no Brasil, existem fabricantes assim mais acessíveis, né? Eu, lá em casa, como eu tenho umas plantas grandes, eu mesmo comecei a fazer os meus vasos, né? Faço de cimento eles, Já para não ter esse gasto, né?
É preciso uma forma ou é tamanhos irregulares?
Eu faço ele bem rústico mesmo, então não é tão retinho, né, como manda o figurino, né? Eu faço ele mais rústico, com algum detalhe, assim,
se aproximando,
que cobre a imperfeição, né?
Certo. E a terra para um bonsai tem que ser uma terra especial, Fábio? Tem que comprar ou a gente pode produzir mesmo?
Existem as terras recomendadas mesmo, né? Daí já é importada, vem do Japão. Mas o importante é ter uma drenagem boa, né?
Deu água, tem que escorrer a água pelo vaso.
Tem que drenar bem, né? E depende também muito de cada clima, né? Se você morar num lugar quente, você não vai ficar... Se você botar só pedra, por exemplo, que é ótimo, né? Você tem que molhar a cada 3 horas. Então, já não vai dar certo. Daí a gente bota bastante matéria orgânica, terra vegetal junto, para segurar essa umidade, né?
E a nossa terra vermelha aí, chão vermelho, não é adequado?
Não é adequado. Isso aí você pode acrescentar um pouquinho, mas assim, muito pouco mesmo, né? Assim como a argila também não é recomendada, né?
Então vamos lá, para uma composição que o Fábio faz. Tá, Fábio, nós começamos com o vaso. Sim. Agora você vai começar a composição dessa terra que vai se colocar no vaso. Então, como é que você prepara essa terra?
Eu pego aquele pedrisco de construção mesmo, de areia, né? Tem a brita, tem o pó de brita. Eu pego o pó de brita, eu peneiro ele e tiro 3 granulometria de pedra lá. Aí eu pego, vamos dizer, a média. Eu uso 40% dessa terra aí, dessa pedra, né? Aí eu acrescento mais 30% de matéria orgânica.
Matéria orgânica, você diz?
Seria terra vegetal mesmo, né?
Terra vegetal que compra no comércio.
Sim. E acrescento um pouco de casca de arroz carbonizada, casca de pinos, né? Para dar uma leveza no substrato, assim, né? Isso é a base do meu substrato, né, para bonsai.
Tá. Temos o vaso pronto agora, você fabricou o vaso secou, apropriado para colocar o substrato. Agora, como é que você faz a escolha da planta? Ou semente, o que seja. Semente é até um pouco mais fácil. Como é que você faz com uma planta já, vamos dizer, uma planta estabelecida, germinada, como é que você faz para colocar essa planta no vaso?
Você pode ter de semente, através de uma estaca, aquela que você põe na areia, né?
Certo.
Você tem um método de pode fazer uma alporquia de algumas espécies. Não sei se você conhece a alporquia, né?
Conheço.
Você deve conhecer, né?
Sei.
Essa também é uma... Você pode tirar boas plantas através de uma alporquia, né? E o yamadori, que a gente chama, né? O yamadori, você tira... Eu pego uma árvore grande, pode ser do mato, às vezes tem na tua propriedade, eles vão destocar lá e você tem um pé de jabuticaba bonito lá. Eu vou lá e tiro, né? Eu tenho pitanga lá em casa, que talvez ela tenha na natureza lá 15, 20 anos, né? São árvores, né? Eu vou lá e tiro... Coloco no chão ou num vaso grande com areia e deixo ela se recuperar e depois eu vou trabalhando, fazendo dela um bonsai, né?
Já dentro, você coloca ela de início já no vaso de bonsai ou primeiro deixa,
faz
um processo
bacia, né?
De enraizamento, alguma coisa assim ou não?
Se o vaso de bonsai for grande, não tem problema nenhum ela ir lá, né? Tem que ser um lugar espaçoso, né? Não vai ser o vaso definitivo, de repente, né? Mas geralmente a gente põe numa bacia, né? De momento põe numa bacia para deixar ele crescer, né? Você põe a mudinha, se é uma muda, você põe ela numa bacia grande e deixa ela crescer. Quando ela chegou no diâmetro que você quer, opa, agora tá bom, essa grossura aí já tá bom, né? Aí você vai começar as podas nela, né? Fazer as podas nela para iniciar o trabalho do bonsai, né? Nesse momento.
Fábio, vaso redondo, vaso quadrado, vaso retangular, ou todos servem?
Não, cada no finalmente cada planta ela
tem as suas exigências.
Tem as suas exigências, né? Cada planta ela vai pedir um vaso diferente, né? Uma planta com mais esguia, ela já pede um vaso mais arredondado, com alguns detalhes, né? Uma planta mais reta já pede um vaso mais retangular, por exemplo, né?
Me diga uma coisa, que fundura o vaso quase sempre no bonsai? Porque eu vejo, já vi, fui em exposições de bonsai, geralmente me dá a impressão de que os vasos têm pouca fundura, não passa de 5, 6 centímetros.
É, nessas exposições, geralmente eles pegam aquele vaso e colocam em cima de uma bacia grande com bastante nutriente. Então, a planta está absorvendo o nutriente que está lá embaixo. Quando vai para a exposição, eles cortam a raiz bem rente ao fundo do vaso e levam aquela planta naquele vaso, né? Porque se ela permanecer naquele vaso pequeno, ela vai definhando com o tempo, né? Por mais que você adube ela vai definhando, né? Então, às vezes, dá uma falsa impressão, assim, que não, mas como é que sobrevive nesse vaso, né?
Essa falsa impressão eu tive já nas exposições que visitei, porque a árvore está em cima de quareis, algumas em cima de pedras, um pouco de verde ali, parece que se acumulou, que cresceu com o tempo nesse vaso.
Sim.
Então, na verdade, é uma enganação.
É uma enganação, eles mantêm por um período, né? Mas não certo. É sempre, né?
E você, como é que você faz? Você também mantém nesse...
Não, eu já procuro botar num vaso um pouquinho maior, né?
E fundura?
Depende de cada espécie, né? Cada espécie, por exemplo, uma figueira, por exemplo, ela já pede, você precisa botar ela num vaso um pouquinho maior, né? Para ela ter esse desenvolvimento, né? Porque quando você põe num vaso muito pequeno, essa planta ela vai parar de... O bonsai ele é uma planta que está sempre crescendo, né? Se você botar num vaso muito pequeno, ela vai estagnar daquele jeito, ela não vai se desenvolver, ela não vai criar um galho novo, né, as folhas bonitas, ela vai dar uma estagnada, e isso não é legal, né? Então, se ela tiver um nutriente bom embaixo, num vaso maior, você sempre vai estar moldando ela vai... vai responder melhor, né? E você vai moldar ela, a tendência é sempre ficar mais bonita, né?
Pois é, só para a gente colocar na nossa conversa, dias passados eu vi na internet, e parece que é na Tailândia, os caras fazendo bonsai da nossa conhecida Três Maria ou Bocanvilha, né? Mas exemplares extraordinários e caules aí de uma grossura... de um diâmetro de 15 centímetros. E a planta não mais maior em altura do que 40, 50, 60 centímetros e de uma floração muito intensa.
É, esse lá é o berço, né? Eles
fazem... Tailândia.
Eles fazem o que eles têm lá, nós que temos uma planta aqui, não fizemos, né?
É, porque ela é uma planta... exclusivamente da América do Sul e predominantemente do Brasil, né? A Três Maria, a Bocanvilha, né? E os melhores exemplares de híbridos e de outras maneiras se encontram no Oriente.
Sim.
A gente vê isso muito em informações que a gente colhe na internet. Fábio, você tem hoje em teu estoque, em tua exposição, como eu vou dizer, no teu plantel de plantas, são quantas plantas?
Olha, eu devo ter umas, contando com as mudas, né? O pré-bonsai, que a gente chama, que são plantas que vão se transformar num bonsai, né? Eu devo ter aí umas 200 plantas, mais ou menos, né?
Tudo isso?
Mas plantas já formadas, assim, que já estão... Se você vai lá, elas estão praticamente pronta, né?
Se eu quero ir lá comprar o bonsai do Fábio, então ele já tem planta pronta?
Já tenho planta pronta, né? Aí não são tantas, né? Talvez aí umas 50, 60 plantas, né? Que são da minha coleção, né?
Sei.
Para venda eu já separei uma quantia que as pessoas pedem, né? Então volta e meia eu vendo alguma coisa, né?
Tem venda daí, boa?
Aqui na nossa região não vende. Se eu quisesse vender através da internet... Eu venderia bem. Mas daí tem que fazer Mercado Livre, tem que me cadastrar, despachar essas... São tudo coisas que eu tô pensando ainda, né? Talvez pro futuro, né? Primeiro você tem que ter as plantas, né?
Certo. Tem alguma planta que é tua predileta, Fábio? Que você gosta de cultivar como bonsai?
Eu sou um problema, porque eu sempre faço para vender, mas chega na hora eu acabo não vendendo, né? Porque eu gosto tanto dela que eu acabo não vendendo, né? Eu me apego muito. Então eu preciso realmente ter umas meio excluídas lá e não olhar muito para elas, né? Porque senão eu me apego e acabo não vendendo, né? Eu gosto particularmente de todas, né? Não tenho, se é para mim tirar uma de lá. Às vezes eu me faço essa pergunta. Se eu tivesse que ficar com um só, eu não sei. Não saberia escolher.
Vamos dizer o seguinte. O bonsai é algo desestressante ou estressante?
Não, é muito bom. É uma atividade assim que deveria...
Quem tá anda todo bem mundo, estressado todo, deveria cultivar?
Deveria ser assim uma obrigação de todos, né? Porque... No momento que tu tá com o bonsai, você tem que tomar decisões, né? Quando ele tá se formando, sai um galho aqui, esse galho, se eu deixar ele, como ele vai ficar? Você já tem que imaginar como ele vai ficar lá no futuro, né? Não, esse galho aqui, ele não vai ficar bom aqui, daí eu corto. Ah, mas se eu cortar ele, não vai nascer de novo. Então é um... Você precisa parar na frente do bonsai e quebrar a cabeça mesmo, né?
É uma situação de entre-choques. Vou fazer, não vou fazer. Se eu fizer, vai ser, pode acontecer o seguinte. Você nunca tem plena certeza.
Sim. Porque quando você faz uma poda, vai nascer 50 galhos. Você vai usar só 5. Você vai ter que pegar e excluir os outros 45. Né? Então você tem que pensar muito bem em qual galho vai excluir, né? E qual você vai deixar. Para manter uma. Aí já entra assim você ter uma visão, conhecimento, para não fazer cagada, né? Porque às vezes você obter uma informação de alguém que já tem experiência, né, evita com que você perca 10, 15 anos, né? Às vezes passou 10 anos ali, mas pá, faz 10 anos que estou mexendo aqui, esse galho eu vou ter que cortar. Né? A planta não está bonita, vou ter que começá-la de novo. Eu canso de começar a planta. Ela está pronta, eu
zero ela. Não é do teu gosto?
Eu acabo não gostando, né? Você vai evoluindo, vai vendo coisas diferentes. Você olha para aquela planta, ela não está legal, né? Eu vou mudar isso aqui. Vai lá e muda, né? Começa ela do zero. Vai mais 10 anos para deixar ela pronta de novo. Então, isso é uma constância.
Fábio, me diga uma coisa. Muita revista especializada sobre bonsai no Brasil... Vamos dizer, alguém quer começar hoje em dia o bonsai, vou me dedicar. Eu gostei da entrevista do Fábio, acho que legal cultivar bonsai, eu vou me largar nisso aí. Tem contra a bibliografia especializada?
No Brasil tem alguma coisa, mas a maioria é estrangeira mesmo, né? E não traduzida ainda, né? O que tem no Brasil são youtubers, né? Que ensinam.
Cultivadores época, que repassam conhecimento.
Eles vendem informação, né? Eles ensinam e acabam vendendo informação, né?
Tem uma curiosidade que o pessoal diz que é único no mundo. Um curitibano conseguiu cultivar um bonsai, um pinheiro do Paraná, que todo mundo considerava, até ele conseguir, uma impossibilidade, porque ninguém tinha conseguido. E ele conseguiu. Chegou a ver esse exemplar já, Fábio?
Não, esse...
Ou muita vontade de ver?
Na verdade, eu já estava no meu...
Teu roteiro?
Já estava tempo, né? Estava no meu roteiro essa viagem. Esse cara que fez isso, ele morava em Curitiba, ele faleceu o ano passado.
Ah, é?
Ele faleceu, foi vítima de um infarto. E hoje a família dele está vendendo tudo, né? A família dele não vai continuar... o legado que ele deixou, né? Então estão vendendo todas as plantas dele, né? Essa daí, inclusive, provavelmente vão vender também, né? Mas eu vi foto, eu conversava com ele, né? Essa araucária, ela é maravilhosa. Hoje em dia já tem gente tentando fazer, né?
Mas ele dele, foi o único que conseguiu até dele, hoje no mundo sim, essa proeza.
A dele, ela é assim uma planta madura já, uma árvore mesmo, né?
Eu vi fotos. Uma coisa, você olhar, por exemplo, parece de longe uma estampa numa camiseta.
Sim.
De um pinheiro completo. Tal forma, tão bem conduzido o processo de crescimento da planta.
Um dia eu conversando com ele, eu dei uma sugestão para ele montar uma paisagem, né? Hoje em dia tem muito disso. Você faz um vaso grande e monta uma paisagem, né? E botar essa araucária dentro dessa paisagem, né? Ela ficaria muito mais atrativa do que tá só num vaso, né? E ele ficou de pensar, mas ele acabou acho que não conseguindo.
Não conseguiu.
De repente
mais.
Não quis fazer, né?
Tá certo. Para quem cultiva bonsai, precisa ser caseiro? Permanecer muito em casa?
É, o bonsai...
Faz essa exigência?
Essa faz, né? Hoje em dia existem sistemas de irrigação para te dar uma comodidade melhor, né? Mas você ter o bonsai, não tem jeito. Você vai ter que ser... Viagens, alguém vai ter que cuidar. E aí já sabe o que acontece, né? Bonsai, sempre você tem que dar água, nunca pode terceirizar a água para ninguém, né? Porque se fizer isso, vai dar ruim.
Não sai a coisa certa.
Você tem que saber quando você deu, hoje não precisa, amanhã eu preciso, não, eu só vou dar um pouquinho hoje. E se você terceirizar isso, a pessoa não sabe, né?
Mas meu amigo Fábio, foi muito bom recebê-lo aqui no estúdio da Rádio Difusora para essa entrevista. Te agradeço mais uma vez por ter... se esforçado de vir de Quatro Pontos até os estudos da Rádio Difusora. Muito obrigado.
Eu que agradeço aí. E para mim é um prazer estar aqui, fazendo parte desse teu quadro aí, porque é muito bacana. Eu sou seu fã.
Obrigado, Fábio. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu volto no próximo final de semana trazendo mais uma entrevista para vocês. Muito obrigado e até lá.